história da minha vida.
Oferecimento Cinep RS há 72 anos, representando o ensino privado gaúcho. Nosso convidado hoje é o presidente do Conselho Consultivo da FRUC, uma referência na indústria de bebidas no Rio Grande do Sul. Nelson Eggers, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde a todos vocês. Quem estava falando é o...
O Stout.
É o Leandro, né?
Isso, é.
E a Kelly também, que eu
tudo
conheço.
Tudo bem, querido, que alegria te receber.
Tudo bem. Conversar com vocês. E estou à disposição aqui. Eu não sei se mereço tanto destaque assim, a história da minha vida.
Merece.
É uma história simples de um interiorano que, claro, eu morei muitos anos em Porto Alegre, onde eu estudei também, né? Mas voltei para o interior e tenho muito mais cara de interiorano do que de Porto Alegre, né?
Eu sempre começo aqui contando exatamente a infância. O senhor, no Vale do Taquari, o senhor teve uma infância como muitos meninos da colônia, isso? Trabalhando no interior,
bem
com a família.
Eu sou filho de colono, neto de colono. Meu pai trabalhava na roça, eu nasci em Paverama e saí de lá. Eu sou meio cigano, sabe? Eu saí de lá com 7 anos de idade, fui para Arroio do Meio, que é outra cidadezinha, agora tão bonita, vocês têm que conhecer Arroio do Meio, né? Que fica aqui a 8 quilômetros de Lajeado, e Lajeado já é quase uma metrópole, né? Lajeado é uma cidade muito legal, muito bonita, muito, está se expandindo muito, né? E então eu fiz essa volta toda, fui morar em Arroio do Meio, fui estudar em Lajeado, né, onde eu fiquei 7 anos fazendo interno, no colégio interno, isso era difícil, né? Hoje não existe mais. Aí fui estudar em Porto Alegre, fiz trabalho lá, tive meus empregos. Também fiz o CPOR, sou tenente da Reserva do Exército, né? Há 2 anos recebi uma bela de uma homenagem do Exército Brasileiro, e lá no CPOR mesmo, né, em Porto Alegre, estavam presentes as mais altas autoridades do Exército Brasileiro. E voltei de Porto Alegre, escolhi entrar a convite, claro, né? Na empresa da família, porque meu pai tinha saído de Paverama, deixou de ser. Continuou sendo meio colono, porque eu também trabalhei muito na roça, né? Em Arroio do Meio, mas trabalhava naquela fabriqueta tão pequenininha, né? E eu já estou lá agora há 62, nessa empresa, há 62 anos.
É uma vida, é uma vida. Aliás, esse é um ponto importante, Arroio do Meio, a empresa, como o senhor disse, uma fabriqueta, ela começou com o seu avô.
Sim, eu sou da terceira geração. Eu entrei numa época em que meu avô, eu nem conheci ele, né? Ah, só para lembrar também, daqui 2 anos e meio, nós completamos 1 século a empresa.
Que
né?
Loucura, né?
Dos quais eu estou trabalhando 62 anos nessa empresa. Mas ela era tão pequenininha, mas tão pequena, que vocês não podem imaginar que como é que um cara que fez, era tenente, que fez concurso na Secretaria da Fazenda, onde eu passei, podia me encostar, ficar lá, né, numa boa, tinha um outro emprego. Eu sou fundador do Colégio Pastor Dumes, lá na Dom Pedro II. O diretor e eu como secretário e o diretor, fundamos. O colégio já existia como escola primária, né? Nós transferimos ela em ginásio na época, né? Depois fiquei um pouco tempo lá, não fiquei muito tempo, porque tinha outras coisas a fazer, né?
Ô, senhor Nelson, sabe que eu queria pegar do senhor, contar assim, um pouco, tem tanta história, nem sei se a gente vai conseguir contar todas, mas um pouco da questão da simplicidade do trabalho. Porque lá atrás, lá na história do seu pai, da sua mãe, o senhor ainda pequenininho ia vender o leite, né? O leite não tinha venda em caixinha. O senhor ia lá entregar a garrafinha. Como é que era isso? Porque hoje as suas garrafas, né, e as latinhas chegam para todo mundo, né? A gente tem acesso a isso. Mas lá atrás, né,
isso
o senhor pequenininho...
É o mercado. Vocês que são jovens, vocês não fazem ideia que diferença é o mercado. Hoje as crianças devem pensar que o leite dá em árvore, né? As caixinhas são fruto de uma árvore. E era diferente. Nós tínhamos uma fabriqueta de refrigerante, mas ela não dava renda suficiente para a gente se manter, né? Então, a minha mãe, ela costurava camisas, cuecas, calças, pijamas e vendia. As pessoas vinham comprar, encomendar, né? Trazia tecido muitas vezes, ela só costurava. E tinha duas, três vacas. Me lembro do nome de uma, era a Beleza. E ela tirava o leite, né, dessa vaca e, porque o pai, ele era vendedor, né, a cavalo. E o pai, às vezes, ficava uma semana fora plantando a alimentação para essas vacas, né? E aí ele saía a viajar, ficava uma, duas semanas fora, viajando no cavalo, e a mãe tirava o leite. Eu tinha 6, 7, 8 anos, né? E tinha que entregar o leite na vizinhança, né? Também era gente muito pobre, que nem terra tinha para produzir o próprio leite. Então, eles me sentavam em cima do cavalo, porque eu não conseguia subir, ele era muito alto para mim. E eu ia entregar o leite que todos os dias aquelas famílias recebiam. Quando, às vezes, eu tinha que descer do cavalo, porque tinha um portão para abrir ou coisa assim, então eu não conseguia mais subir depois, porque era muito alto. Eu ficava com vergonha de pedir quando alguém passava, se me ajuda a subir no cavalo. São umas lembranças. Olha, qual é a criança hoje que tem uma lembrança tão boa assim, né? São umas lembranças muito, muito boas. Outra.
Seu Nelson?
Eu tomava...
Não, desculpa interromper, eu achei muito interessante isso, como a empresa foi originalmente fundada pelo seu avô, né? Não se chamava Fruc ainda, era Bela Vista, né?
Não.
Quando o senhor começou
era
na empresa...
Companhia Limitada.
Perdão, Kist,
as marcas, o sobrenome, né, dele. Dos produtos eram Bela Vista.
Isso mesmo, isso mesmo. E aí, seu Nelson, o que eu queria lhe perguntar é que quando o senhor começou na empresa, como o senhor disse, ela era uma empresa ainda pequenininha, né? E o senhor disse, inclusive, que alguns primos do senhor nem queriam trabalhar nela porque não viam futuro na empresa, porque era pequenininha.
Não, ninguém queria.
E o senhor
trabalhar.
Tinha outras. E o senhor tinha outras possibilidades. Podia seguir carreira no Exército, como o senhor disse, tinha passado num concurso já na Secretaria da Fazenda. Qual foi o estalo que lhe fez assim, não vou seguir nada dessas outras possibilidades aqui, que embora se mostrassem mais promissoras naquele momento, e vou me dedicar a essa empresinha que meu avô fundou. Qual foi o estalo? O que o senhor pensou na hora para tomar essa decisão e depois, de fato, fazer a Fruc crescer tanto?
Eu acho que, eu não sei exatamente responder isso aí, mas eu acho que foi principalmente a vontade de voltar para a minha família. Porque eu morava em Porto Alegre e eu cheguei a sair de manhã cedo no ônibus em Porto Alegre, quebraram 4 ônibus no caminho e eu cheguei no final da tarde em Arroio do Meio, né? Hoje, numa hora e meia, 2 horas, a gente vai ou volta.
É,
né?
Verdade.
Bem, então eu acho que foi muito mais a vontade de ficar com a minha família. O meu salário, isso é certo, que eu ganhei logo no começo, ele foi menor do que o salário de qualquer um dos outros salários. Eu queria perguntar, só para me organizar. Alô? Alô?
Sim, sim, pode perguntar.
Estamos lhe ouvindo.
Tá. Eu queria perguntar quanto tempo leva essa entrevista para eu me organizar.
Até às 4 horas.
Temos mais 15 minutos.
Ah, então eu tenho 2 horas de tempo. Então vou parar de
por mim o senhor fica história. Aqui a tarde toda contando, porque é tão bom ouvir isso, né? Ouvir as histórias que a gente, quem é da geração mais para frente, não faz nem ideia, né, seu Nelson, das coisas que se passaram.
Dificuldades.
Ou mesmo disso que o PG perguntou, né, da questão do nome, né, a pessoa não sabe que da onde surge, tinha o Bela Vista, que casualmente hoje está, casualmente não, né, hoje está na cerveja, mas o Fruque, que alguém lhe sugeriu o Fru, de fruta, depois vem o K, depois, se o senhor puder contar um pouquinho dessa história a partir da pergunta do PG.
Sim.
Também.
É. Foi, aí eu já estava na empresa, né, e eu fiz muita pressão para nós sair daquela instalação, que não era nem instalação, tinha sido um hospital, que meu avô, um sanatório que meu avô construiu o prédio, porque meu avô tinha várias atividades, né, ele era colono, era construtor, era construtor médico, médico, porque ele construiu o sanatório e não tinha médico para o sanatório. Então, ele é que dava as receitas lá. Isso não deu certo, aí ele começou uma cervejaria e lá começou a nossa empresa. Né? E aí sempre carregava o nome Kirs, porque a minha mãe era filha dele. Meu pai é... Era genro, né? Já falecido os dois. Eu sempre digo, meu pai é o genro que deu certo. Né? E aí, então eles andaram e fizeram tudo isso. Mas quando eu cheguei lá, nós conseguimos logo em seguida comprar uns terrenos no local onde passaria a BR-386, em Lajeado. Porque isso já era uma visão, assim, de que, olha, por ali vai passar muita gente, muitos carros, e nós vamos construir lá e vamos sair desse prédiozinho velho em Arroio do Meio. Né? Hoje estaria fechado. Né? E aí, quando chegou próximo da... Eu cuidei de toda a construção também, e quando chegou próximo eu disse, tá, mas nós vamos fazer uma marca mais moderna. Né? A marca Bela Vista não é uma marca para refrigerante, que começa aqui, não dava, né? Eu não imaginava que podia ter um sucesso. Aí fui falar com o, não me lembro o nome dele, mas é um agente de marcas e de software, né? De Porto Alegre, Norberto Bozzetti. Ele ainda vive, ainda está em Porto Alegre, de vez em quando nós falamos, é muito legal. E ele disse para mim, eu vou criar uma marca para vocês. Volta daqui 2 semanas, peguei o ônibus 2 semanas, depois fui lá. Aí ninguém, naquela época, contratava um agente de marcas, agente de design, não contratava, eu contratei. Aí ele me apresentou várias marcas, né? Como era a época da corrida espacial, no final da década de 60, bem comecinho de 70, muitas das marcas sugeridas eram marcas de planetas e de astros e coisas do universo. Mas ele também escolheu uma marca Fruk, F-R-U-K. Que era frutas, que é a matéria-prima principal do refrigerante, e o K, a primeira letra da marca, né?
De Kirst.
Da razão social. Da razão social.
Ficaria Fruk, sem o final.
Ficou Fruk. Então, eu imaginei assim, ah, mas vai ser ruim. É a marca mais bonita que tem, mas vai ser ruim assim, né? Porque o Luso logo coloca um i aí lá no final. Está escrito Fruco, mas ele diz Fruque, né? E aí eu disse pro Bozetti, olha, eu gostaria que tivesse um i aí no final, né? Não pode, coisa, convenci ele que podia fazer. E depois ele me dei conta que era a segunda letra do Kirst também, né?
Coincidiu.
E aí ficou muito legal, ficou Fruque, e não ficaram aqueles astros, planetas e satélites.
E são 50 anos, né? São 50 anos da ida de vocês para Lajeado e do surgimento da marca Fruque, 1971.
Foi agora. Este ano, agora, em 2 de outubro de 71, nós inauguramos nossa fábrica. Mas olha, vou dizer para vocês, nós nunca tínhamos distribuído lucro nenhum. Nada. Nós vivíamos cada um do seu salário, né? E eu era o mais jovem, então imagina, o meu salário era o pior, né? Bem, aí, também naquela época, uma legislação do Ministério da Agricultura que controla a qualidade das bebidas, né? Essa legislação foi modificada muito, muito, né? E nós tínhamos que criar outros produtos, elaborar outros produtos. Bem, eu cuidei da obra, aí eu fui para um laboratóriozinho, que era uma salazinha pequena, só tinha uma pia e uma geladeira, e comecei a desenvolver refrigerante, que eu não trabalhava nisso, né?
E, sim, o senhor mesmo criou a fórmula do Guaraná Fruque, né? Isso é maravilhoso.
O Guaraná é minha fórmula, né?
E demorou muito até chegar ao gosto que o senhor imaginava que era o ideal?
Porque eu contratei as matérias-primas de fornecedores, né? Mas isso eu já contratei antes, tá? Eu já tinha para começar as misturas, né? Aí tem uma historiazinha interessante, que eu ia lá e provávamos o produto todo lá, os funcionários e tal, para dar opinião, qual é esse, é aquele, não. Mas eu pegava o copo, ia para a sala dos vendedores, e olhava para o copo e aquela bebida parecia meio esverdeada.
Não estava com aquela corzinha dourada do Guaraná, por quê?
Não estava legal. Eu despejava e ia de novo lá para a sala do que eu chamava de laboratório. Que era uma salinha que tinha lá. Aí fazia de novo, ia para a sala dos vendedores, verde, estava verde. Até que um dia eu olhei e eu vi que tinha um quadro negro verde na parede.
Refletiu no copo.
Mudou de sala, ficou ótimo.
Aí eu peguei uma folha de ofício e botei no meio, né? Aí estava legal, né? Aí estava feito o produto que até hoje é esse produto que já...
A mesma receita, que legal. Bom, a empresa tem quase 100 anos, a marca tem 50. O senhor preparou um processo de sucessão, hoje a Aline tá no comando, o senhor é presidente do Conselho Consultivo da Fruc, e a gente tem mais ainda alguns minutinhos, e eu gostaria que o senhor falasse, assim, a empresa nesse tempo ela foi também diversificando, o consumidor vai mudando os seus hábitos de consumo, e a empresa vai diversificando também seus produtos. Como o senhor vê a Fruc nos próximos anos, nas próximas décadas, qual é o futuro da empresa na visão do senhor?
Vai crescer muito, muito. Eu preparei meus filhos muito bem. Né? A Aline só estudou nos Estados Unidos e Brasil. Mas o Júlio, que já é diretor administrativo financeiro, talvez vocês conhecem ele, né?
Sim, ele teve história, né?
Conosco,
o Júlio Eggers, né? ele tem muito relacionamento com a RBS, Gaúcha, etc. O Júlio estudou em 4 países e a Luísa estudou em só 2 países. E assim, o João estudou em 4 países também. E todos eles muito bem preparados, todos eles trabalharam fora. Fiz um seminário com o professor João Bosco Lodi, que veio de São Paulo para Porto Alegre. Eu participei 2 dias desse seminário e fiz seguir mais ou menos o que ele ensinou naqueles 2 dias na Federação, né? Que fazer a governança corporativa, preparar a sucessão, preparar os filhos. E eu ainda tinha um problema muito grande, que eu tinha 3 filhos, né? Agora eu tenho 6. Quando os primeiros, os mais velhos, eram bem pequenos, a Aline junto, né? Faleceu a mãe. Aí eu ainda fui pai e mãe. E por isso que eu fiz esse seminário, essas coisas aí, para aprender mais, né? E deu certo, né? Meus filhos estão tudo à minha volta, casei de novo, tive mais 3, eles estão todos à minha volta. E o mais velho ainda tinha uma deficiência, tem uma deficiência intelectual. Cuidei dele também, é meu melhor amigo que eu tenho, é meu grande amigo, eu cuido dele ainda, ele está com 50 e poucos anos.
O senhor está com quantos anos hoje?
Quem?
O senhor está com quantos anos?
Eu acho que não, 52. O senhor...
Não, o senhor tem quantos anos? 62 de empresa.
Eu tenho 80, esse ano eu vou completar 84.
Com toda essa energia aí, né? 84 anos, 82
de empresa. Não, mas agora eu tô mais afastado, né? Fico em casa.
A gente percebe o entusiasmo ainda, né, Kelly? Peixe, né? O entusiasmo, né? Contando
isso que faz a diferença, né? O senhor é um apaixonado.
Sexta-feira eu vou a São Paulo e no mês de novembro eu vou a Maldivas. Eu não queria que fosse Maldivas, eu queria que fosse Bendivas. Né?
Será? Nelson Eggers, Eggers, né? A pronúncia acho que mais correta no alemão é o Eggers.
Não,
né? Nelson
Eggers. Olha, pronuncia os dois. Na Alemanha
os dois, né?
Também muitos dizem Eggers.
É. Presidente do Conselho Consultivo da Fruc, criador da marca, da receita do Guaraná, contando e compartilhando um pouquinho dessa história. Muito obrigado, volte sempre com boas histórias aqui no Gaúcha Mais.
Tá bom, tem muita coisa que aconteceu aí, né? Governança corporativa, sucessão na empresa familiar, tudo bem conduzido.
Muito obrigado.
Tá bom, obrigado.
Um abraço
para vocês dois. E olha, pelo menos vocês consumam bem os nossos produtos.